Declaro aberta a sessão ordinária dia 9 de julho de 2018. Agradeço a presença de todos. Peço para que todos fiquem em pé para uma trecho da leitura da Bíblia e logo em seguida a oração do Pai Nosso.
O que você viu com os seus olhos? Não leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará se o seu próximo desacreditar? Procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá sua má reputação. A palavra proferida no tempo certo é como fruta de ouro, incrustadas numa escultura de prata. Como brinco de ouro e enfeite de ouro fino, é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Com o frescor da neve na época da colheita, é o mensageiro de confiança para aqueles que enviam. Ele revigora o ânimo de seus senhores. Como nuvens e vento sem chuva, é aquele que se gaba de presentes que não deu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém.
Uma carta anterior em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Passamos para o expediente do dia.
Requerimento número 98/2018. Adelio Aparecido da Silva Chibal, Edmundo Carlos da Silva, abaixo assinado. Bom, assento nesta casa de lei no pleno exercício de mandato, tenha a presença de Vossa Excelência com devido respeito a casamento. Requerer. E ser oficiado ao comandante da Polícia Militar, destacando destacamento de Mariano do Sul, solicitando que seja feita as mãos policiais no bairro de Jair Velho, em nosso município. Cadeirinho Aparecido da Silva Chibal, Edmundo Carlos da Silva. Vereador. Ofício GP 916/2018. Prezado senhor, em resposta ao ofício número 48/2018, oriundo nesta casa de lei, cópia em anexo, solicitando informações referentes aos médicos e a carga horária a cada profissional lotado na Secretaria de Saúde em nosso município. Assim, dando atendimento aos solicitados, seguem anexo a relação dos médicos e o trabalho realizado por cada profissional. Em tempo, ressalto ainda o compromisso dessa administração para com todos os sul-marilandenses e a forte parceria com nossa legislativa municipal, pois acreditamos que com isso faremos de nossa cidade um lugar a cada dia melhor do que ser. Atenciosamente, Aristide Goiânia Gil, secretário da Administração de Planejamento, Guarani.
Passamos com a palavra ali, o vereador Gentil.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, todos os funcionários da casa e a todos que estão presentes, o Marcelo, o Dedé, a filha dele, tá? E é só isso que eu tenho que falar. Tá? Boa noite a todos.
Passamos com a palavra ali, o vereador Lima.
Boa noite a todos, senhores vereadores, vereadores, funcionários dessa casa. Esse mês, todo mundo já até, não sei se todo mundo viu o talão de luz, subiu quase 20%. É um presente para o povo, que é, eu não sei por que deu só 3, 4, 5, aí subiu demais. E a respeito daquele container de concreto, que é um presídio móvel, que estava levando de Curitiba para Maringá, foi apreendido duas carretas ali no Rio do Norte. Uma já estava até envergada assim. Daí hoje à tarde, eles estavam retirando com o guindaste ali do ônibus e colocando em carretas pranchas, que são mais adequadas para aqueles contêineres. Então, sexta-feira teve um movimento de gente lá, liguei para a Polícia Federal, que era ali, mas já não tinha nem motorista ali. Então, o povo tem que correr atrás mesmo. Tem um problema nessa rodovia, 10 quilômetros de rodovia, do quilômetro 260 ao 370. Não tem bandeirinha, não tem cones, não tem redutor de velocidade, a turma passa ali correndo e nós que moramos em Maringá, locomovemos bastante para a Carana, em Londrina que correm o risco. Então a gente tem que correr atrás, porque parece que a Jota Manciado pegou aquele trecho ali, o trecho de cá é Servente. Então é preciso tomar atitude para as pessoas trafegarem 60 por hora, assim vai diminuir o acidente. Só isso, obrigado.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, a todo mundo presente. Gostaria de deixar mencionado nesta casa que no dia de ontem estive indo até a cidade de Curitiba, onde hoje pela manhã estivemos participando de uma audiência pública. Que o proponente foi o deputado estadual Nereu Moura e Tião Medeiros, a respeito de discutirmos a situação das nossas rádios comunitárias no estado do Paraná. Nós temos hoje 399 municípios, 289 rádios comunitárias. E nós temos hoje a ATRACOM, que é uma entidade muito competente, séria, que vem representando as rádios comunitárias, e das 289 rádios comunitárias no Paraná, nós temos já 180 rádios filiadas à ATRACOM. E a ATRACOM abraçou a causa com determinação, com muita garra, onde nós estamos ali nessa luta para que seja revisto, tanto no ponto estadual quanto federal, a nossa luta, porque a rádio comunitária ela vem atender a demanda da localidade, sem fins lucrativos, inclusive, para exercer tal função e demanda. Esteve presente conosco ali nesse debate o deputado Hélio Rusch, deputado estadual professor Lemos, Schiavinato, deputado federal João Arruda, Requião Filho, e presidente da APRACOM, Luiz Carlos Luzelinski, e também o dirigente da Associação Catarinense das Rádios Comunitárias, o senhor João Carlos Santin. E para mim foi uma honra muito grande que eu pude estar também compondo a mesa das autoridades, onde eu pude fazer uso da palavra e também colocar a nossa situação aqui na nossa cidade, Marilândia do Sul. E também foram ouvidos vários diretores e representantes de rádios comunitárias do Paraná, porque é uma luta com grande dificuldade que as rádios comunitárias têm, e até mesmo no sentido de receber verbas da esfera legislativa e executiva. E então nós acampamos, erguemos essa bandeira e queremos lutar para que a nossa população, especialmente a de Marilândia, seja contemplada novamente com a outorga da rádio comunitária, que é uma luta de nossa cidade. Então foi uma audiência bem produtiva, e também estive visitando o gabinete do nosso deputado estadual Artagão, e onde ele também enviou um representante ali do gabinete dele nessa audiência, e acredito que nós traremos frutos desse plantio para Marilândia em breve, se assim Deus estiver na frente e nos permitir. Obrigada.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, funcionários desta casa, uma saudação muito especial ao grupo que se faz presente aqui, ao João Paulo, meu terceiro vizinho, ao Marcelo, aí nós tivemos também uma reunião aqui, que é o DT. E dizer que essa casa, obviamente, está aberta para todo tipo de solicitação da população. Por isso, à tarde de hoje, nós tivemos essa reunião. Importante que a população saiba que existe um entrosamento entre esta casa e os órgãos dessa cidade. Especificamente, hoje nós tivemos com o pessoal do comércio, né, discutindo alguns pontos que precisam ser vistos ou revistos. Com relação à rádio, eu apenas queria colocar fazer uma pequena colocação, uma breve colocação. Porque um município pequeno como o nosso carece muito de um meio de comunicação. para que a gente possa chegar. Hoje nós temos essa reunião gravada após um pedido dos vereadores e obviamente o projeto foi executado aqui nesta casa. Então a gente tem o site. A reunião das poucas pessoas ficam sem saber o que está acontecendo. Então é difícil você entrar, acessar site, não é uma coisa tão simples, né? Mas a rádio traria então para nós, eu acho que essa proximidade com a população. Mas também, o que eu acho interessante e muito pertinente, é que as pessoas da cidade possam saber sempre a verdade. Eu me lembro que quando a rádio teve fechamento, surgiram alguns comentários, inclusive contra vereadores desta casa, inglês. Ah, foram lá fechar, o prefeito foi lá e fechou a rádio, isso eu cansei de ouvir. E eu me lembro que logo no início do mandato, o Fernando estava fechando, eu não lembro se tinha mais algum vereador. Só nós dois. Nós tivemos então em Mandaguari, uma reunião. E então ele explicou que na verdade a outorga tinha sido cancelada. Quando a rádio ainda pertencia, ou não pertencia à rádio comunitária, quando ela estava sob o comando, acho, do pastor da Igreja Batista, eu acho, né? E eles desistiram de tocar a rádio. O que eles fizeram? Foram mandar cancelar. Só que se mandar cancelar hoje, obviamente, não necessariamente o trâmite acontece assim amanhã. Aí o padre Natalício vem, né, junto com a comunidade, mas ela seria cancelada em qualquer momento, porque ela não tinha. Foi isso que os caras perguntaram para nós. Ou agora, daqui a pouco, ou depois, alguém ia ler e ia ver que estava cancelado. Não tinha como. Então, parabenizo também a vereadora cá, e eu sei que existem outros membros da cidade, né, como o Eloy, o Zito, tem um grupo aí, que estão tentando, então, de novo, agora, através de fazer a coisa certa, gastando com advogado, gastando com... para que seja feita da melhor forma possível. Porque esses dias eu fiquei pensando, o apressado com o cru, né? Se você pegar aqui na região, tem Rio Bom, Marilândia, Califórnia, Maracé, a primeira área foi a nossa. E hoje é a única que não funciona. É? Como? Mas aqui eu digo a nossa, sete de comarca, né? E nós tínhamos a rádio, mas acho que não entendíamos o suficiente da rádio. Não entendíamos para que era feita. Né? A rádio tem que ser aberta à população. Não é para qualquer um lá e falar porcaria. A rádio tem. Tanto que assim, você é testemunha disso, que ele, que era o presidente, acho que da NER, ele disse assim, na minha rádio ninguém fala sem ser gravado. Não tem porquê. Né? Quando desce alguém, desce um deputado, é óbvio que todo mundo vai querer fazer a sua média. E por mais que a gente acredite que não tem alcance, às vezes eu fazia algumas participações quando no programa do Eloy. E a pessoa não consegue controlar as pessoas. Eu ouvia a reunião da Câmara, né, quando não estava aqui, eu ouvia. Eu acho muito pertinente. Mas é importante que se entenda que não é a vontade deste ou daquele que vai prevalecer. Tem que fazer um trâmite legal. Para que seja. Agora eu acho um momento extremamente oportuno, haja vista que teremos eleição esse ano. E a rádio também é importante para todos os políticos. É um meio de comunicação. Vocês perceberam que a Clara contou quantos estavam lá, né? Talvez se essa reunião tivesse sido ano passado, não tivesse tanta gente. Eu acho que todo mundo hoje busca o seu espaço. Só para falar do requerimento rapidamente, que eu e a Carolina fizemos, ninguém aqui privilegia, obviamente, nenhum bairro. Mas anda correndo alguns assaltos na região do Engenho Velho, como tem Nova Moreira, já foi solicitado aqui, como tem São José, que foi solicitado aqui. A Polícia Militar, obviamente, não tem hoje, talvez, efetivo para isso. Quando a gente pede uma ronda... Eu me lembro que se voltar 8 anos atrás, não sei se o número seria este, porque a data nos engana, mas nós tínhamos, por exemplo, uma patrulha rural, que era um projeto do governo, que funcionava. Né? Infelizmente, isso acabou. Eu falo, e limito a minha opinião, já disse aqui seguidas vezes, não falo com o meu humor, muito menos com o meu sentimento. Falo com aquilo que penso, naquilo que acredito. E essa semana, recebendo os amigos que são hoje policiais, 3 especificamente, que são policiais, gente de Marilândia, filho de Marilândia, né, que são policiais em Santa Catarina, né, especificamente em Jaraguá do Sul, Joinville, e a outra cidade vai fugir o nome agora. E eles me contando como é que funciona o sistema de polícia lá, como que a comunidade encara a polícia. Não vou nem discutir questão salarial, que é o dobro daqui, não vou nem questionar plano de carreira. Infelizmente, nós não temos ainda essa cultura de respeito ao trabalho, de respeito ao trabalho das pessoas, e hoje à tarde nós falamos isso, dessa conscientização que, infelizmente, a gente não tem. E não tendo, não se fortalece. Eu digo sempre, quando se critica, não segurança, deve-se criticar o investimento de segurança feito pela parte executiva do Estado e do Governo Federal. Mas é preciso entender que são seres humanos que ali trabalham e que se não tiver o apoio da sociedade, cada vez estarão mais enfraquecidos. Né? Chega-se a reação ao momento de você estar ligado para a polícia, por exemplo, não ter telefone. É um cúmulo. Isso são realidades que durante 23 anos eu vivi. Eu vivi em período que nós não temos alimentação. Isso no momento, estou falando de ter que o pessoal levar de casa. Quer dizer, e aí então, infelizmente, se você não tem investimento, você não terá retorno. Então, só deixando bem claro que aqui nós estamos apenas solicitando para que seja olhado um pouco mais com carinho. Nesta casa já foi aprovado, não neste mandato, mas em mandatos anteriores, a Guarda Municipal. Não sei se é do Jean, do Vinícius, eu não sei de quem que era o projeto. E hoje eu estive em Arapongas e é impressionante como a Guarda de Arapongas tomou conta da cidade. A polícia faz aquilo mais grave, mas a Guarda faz um trabalho ostensivo. Então, é a presença, né, a presença do militar, no caso não é militar. A Guarda de Apucarana talvez sofra um pouco em virtude de atos políticos que trocam o comandante seguidas vezes em função da opção política, opinião política de cada um. Então, talvez isso passe, quem sabe, num curto período, aqui também o prefeito seja aberto ao diálogo, né? E havendo condição, possa. Porque é uma insegurança que hoje nos prende numa cidade pequena, numa cidade marcada pelo marasmo, pela tranquilidade, pela já não tem mais. Né? Então, tudo isso eu acho que é sonho, mas é importante que se entenda que se discute. É importante que se entenda que vamos dando cada passo. Né? E é óbvio que ninguém vai falar, hoje eu ouvi essa semana, se eles torcessem para o Brasil, né? Porque não foram para o caminhoneiro, não foram para não sei aonde, mas vão para o Brasil. Aí eu digo, mas são opiniões, cada um vai onde quer. Aí ele disse assim, mas se o Brasil fosse campeão da Copa, ia acabar a corrupção? Eu disse, não, isso mesmo, perder a Copa vai acabar? Disse, não, também. Diga, então tomar que ganhe, ele dá uma risadinha, faz tudo, né? Se diverte. Então, acho que a gente precisa entender, mas é uma sociedade que caminha hoje. Eu acho que a nossa cidade especificamente caminha na contramão da história, na palavra da minha, do presidente. O município nosso hoje é um município que tem um atendimento de saúde melhor do que tem o plano de Apucarana. Aí chovendo, porque trabalhei lá. Hoje, conversando com recebi o vereador Arthur, de Califórnia, foi mais votado na eleição passada, e até fui falar com o prefeito, e ele queria falar algumas coisas, umas questões de divisa, e ele saiu e disse, puxa, que diferença você poder conversar com alguém que ouve, né, e trouxe até, eu disse, pois é, nós estamos caminhando para isso. É óbvio que não é isso que nós queremos, só isso, precisamos um pouco mais, caminhar um pouco mais, mas sempre entendendo de que antes da crítica é muito pertinente que se pesquise, que se entere no assunto, que se busque saber para poder, porque senão a gente passa a vender ilusões, passa a vender uma série de coisas que não vai acontecer. Né? Essa semana, Vinícius, Cladenil, Tati, só nós, né? Nós estávamos naquela situação da reinauguração da escola Tancredo Neves, de qual eu era coordenadora. E eu me lembro que lá o prefeito estava falando da hora e o telefone tocou. E todo mundo fez uma cara assim, como se fosse um fantasma. Né? Ela viu. E eu disse assim, ué, mas... Então, mas é que há quase 2 meses o telefone não funcionava. Quer dizer, uma escola estadual, né? Não funciona. Né? A reforma veio, foi pertinente, foi. Só pode reformar uma parte. Eu não dá, todo mundo sabe que a licitação ali de estrada ela é mais cara, mas ela carece de algumas coisas mais, né? E aí eu fico pensando em deputados da educação, governadores da educação, e hoje o G1, não sei se vocês tiveram o prazer de ver, pegaram os governadores eleitos, né? Estão fazendo 2 anos de mandato, 3 anos, né? Foi bem já, e fizeram uma comparação daquilo que foi proposto. Se você não vir, é só entrar no site da Globo. E depois eu pesquisando um pouco mais sobre o nosso estado, que eu não posso me preocupar com Goiás por enquanto, nem com Mato Grosso. E eu vi alguns discursos deste governador, que agora não está mais, e é candidato a senador,
O discurso que ele fez sobre educação era de chorar. Então, realmente, ele cumpriu. Porque está de chorar mesmo. Mas era de chorar num outro sentido, né? Então, infelizmente, discursar. Eu acho que nós temos que ter um ouvido muito pertinente para este momento agora, de entender o que é o período. Eu digo sempre que nunca se mente tanto como antes de uma eleição, né? Durante uma caçada, depois de uma caçada e durante uma pesca. Quer dizer, porque é um momento que vendemos, ó. Então é preciso entender que o WhatsApp, que Instagram, que Facebook, são colocados e postados por pessoas, qualquer um pode abrir uma conta. Então, às vezes, essa semana eu ouvi sobre uma situação desta casa, uma situação, eu disse, mas da onde tiraram isso? Da onde mais? Ah, comentário, ouvindo. Então, essa é a realidade. Então, só deixar claro, a gente fala para poucas pessoas, mas hoje temos tudo gravado, permanece gravado durante um bom tempo, que as pessoas possam entender que e a leitura feita hoje, coincidentemente, no provérbio, dizia isso mesmo, não falar antes de saber se é verdade, saber se tem um fundamento. Muito obrigado, senhor presidente.
Passamos para o meu dia.
Matéria primeira e única discussão. Requerimento número 98/2018. Para Daniel Aparecido da Silva Chibal e Edmilton Carlos da Silva, abaixo assinado com assento dessa Casa de Leis, no pleno exercício de mandato, venha a presença de Vossa Excelência com difícil respeito e acatamento requerer que seja associado ao comandante da Polícia Militar, destacamento de Mar Grande do Sul, solicitando que sejam feitas as mãos policiais do bairro de Gengué em nosso município. Para Daniel Aparecido da Silva Chibal, vereadora.
Coloque em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado.
Matéria em primeira discussão e votação. Projeto de lei número 8/2018. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício 2019 do município de Mário Grande do Sul, Estado do Paraná e de outras providências. Dispõe as preliminares. Artigo 1º. Fica estabelecido em cumprimento aos postos do artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, no artigo 4º da Lei Complementar, número 101, de 4 de maio de 2000, e o artigo 4º, inciso 2º, ato das disposições transitórias da Lei Orgânica do Município, compreendendo as diretrizes orçamentárias do Município de 2019, compreendendo, 1º, as prioridades e metas da administração pública municipal extraída do plano plurianual. 2º, a estrutura dos orçamentos fiscais. 3º, as diretrizes para elaboração, alteração e execução dos orçamentos fiscais do município. 4º, as disposições sobre as dívidas públicas municipais. 5º, as disposições sobre as despesas com pessoas em cargos sociais. 6º, as disposições sobre alterações da legislação tributária municipal. 7º, as disposições gerais e finais.
Coloque em discussão. Em votação. Sobrados permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado.
Matéria em primeira e única discussão. Projeto de lei número 15/2018. Súmula. Dispõe sobre a apreensão de animais de crime soltos em vias públicas e de outras providências. Matéria em primeira discussão e votação. Artigo 1º. Será apreendido e recolhido pela Administração Pública Municipal todos os animais de pino solto em vias e largadores públicos do município de Mário Grande do Sul, incorrendo ao proprietário multa diária correspondendo ao valor de uma unidade fiscal do município, UFM.
Coloque em discussão.
Senhor presidente, eu me permito só fazer uma colocação aos nossos pares. Eu havia dito na semana passada, quando esse projeto veio do Executivo Municipal, que eu colocaria uma emenda, e na verdade até fiz uma emenda justamente porque havia conversado com alguns militares e a questão de animais que são furtados. Essa semana eu conversei com o governador Giano e a posterior ver como que ficou montado, procurei de novo eles, porque daí a gente já iria, eu acho que talvez fizesse uma burocratização em cima de uma lei que veio para solucionar um problema que não é tão simples, mas que será simples, uma vez a lei
Eu acho que sendo aplicada, não dura mais que 30 dias. É uma opinião particular minha, vai pegar 10 animais aí, não vai demais, porque ninguém vai soltar. É, justamente para não gerar essa burocratização, senhor presidente, porque é, quando eu pedi que fosse feito um BO, não BO, a ideia minha é que fosse comunicado à polícia para ver se esses animais não eram furtados ou não. Conversando com o delegado, conversando com o sargento, não tem comunicação na polícia, e aí eu, foi uma falha, quatro falha meu, não tem comunicação que não seja por escrito. Toda comunicação deve gerar um boletim de ocorrência. E em gerando um boletim de ocorrência, ele começa a imaginar que a delegacia hoje trabalha de segunda a sexta, né? Então você imagina um cavalo na sexta-noite, você tem que esperar fazer um boletim para segunda ou terça. Então eu acho que burocratizaria o projeto, que é extremamente limpo e claro, né? Então por isso, só para justificar aos demais, que fiz a retirada hoje, mantendo a originalidade do projeto, vindo do Executivo. É, na verdade era uma ideia que tinha sido lançada na Câmara, acho que o vereador Dinheiro que lançou essa ideia, e para que sejam capturados. E aí as pessoas às vezes vêm de novo questionando-nos sobre a situação dos cachorros. Então, só para ficar claro, também esta casa aprovou e autorizou a licitação para o castramento dos cachorros, aguarda-se apenas algumas, a empresa que vem aí a licitação que seja aberta. Né? É, mas também o cachorro não é um problema esquecido, porque o cavalo está se deu uma aumentada mesmo agora, gerando um transtorno, né? Então, eu óbvio votarei favorável, tem parecer favorável, eu creio, e a gente já fazemos parte da comissão de finanças e orçamento. Então, só para justificar que eu retirei para facilitar o trâmite. Muito obrigado, senhor presidente.
Permanece em discussão.
Presidente, só para complementar, o projeto está falando aí, mas tem um outro artigo de que a prefeitura ela pode também transferir essa responsabilidade para alguma empresa, né, no chamamento, não é só a prefeitura, e acredito que a prefeitura nem vá fazer esse trabalho, na verdade, só para manifestar o voto favorável e dizer que essa, talvez uma empresa preste esse serviço.
Permanece em discussão.
Senhor presidente, sou favorável à votação e gostaria também de deixar registrado que hoje não só a questão dos cavalos, é, ali no Jardim Tópio nós temos também boi, cabrito, porco. Então eu até gostaria de pedir a vocês, todos desta casa, que a gente se empenhasse de fato, porque o cavalo, né, já tem a lei e agora vai começar a funcionar. E o restante desses outros animais, como que nós devemos proceder? Ali mesmo no pátio do IVC, na questão do pormenor, a gente tem prejuízos e prejuízo relevante quanto a esses animais estarem soltos e danificando, por exemplo, registros de água, plantação. Então, nós ficamos realmente numa situação bem complicada e eu acho que na cidade não é lugar de criar esses animais. Quem gosta desses animais, acho que todos aqui gostam, deve criá-los num lugar retirado do centro da cidade, né? Então, eu gostaria de deixar essa outra causa também em pauta para discussão numa hora propícia. Obrigada.
Permanece em discussão.
Permite, senhor presidente, só fazer uma colocação dentro disso que a vereadora disse, e hoje nós falamos isso à tarde. É, eu acho que nós precisamos fazer uma readequação, não é isso? Das leis. Né? Então, cara, é óbvio que os problemas vão surgir, nós estamos aqui para isso. Mas só para lembrar, e não é momento para isso, mas é que eu preciso registrar isso, já que a vereadora citou o problema dos animais, dessa questão, não é para criar aqui dentro da cidade. Nós não temos hoje ainda uma delimitação coerente do que é área rural e do que é urbana aqui instante. Tanto que essa semana, às vezes o vereador sai daqui e vai fazer, puxa, eu não estou aqui para defender ninguém, mas é justamente nessas mudanças de leis, né, que o vereador vai lá para ter embasamento para aplicar aqui. Nós temos, ouvi críticas essa semana de algumas pessoas com relação ao IPTU. Não é o momento de se falar, eu só queria fazer uma coisa, só para a gente entender que área. De casas que estão aqui, por exemplo, e eu vou falar especificamente de uma, a duas quadras da igreja matriz, e não é a área central. Então nós fizemos uma adequação, né, em cima de um zoneamento diferente, de alguns benefícios que eu tinha, e se vocês não sabem, saberão. Então, nós temos um córrego que aqui na cidade, tudo depois do córrego ali é aluminado, nem PTU tem.
Quer dizer, parece que soa como um absurdo. Do córrego, se a gente fizer um cálculo até o calçadão, é 3 quadras. Não é isso? Então é área rural. E alguém que está lendo, então é isso, precisa ser ajustado. Por isso que eu digo, a lei, ela foi feita para ser construidinha. Então, por isso, essa questão dos animais também, eu acho, não é isso? Que acontece isso também. Se você voltar um período aqui, eu estou falando de mim, particularmente, de 10 anos atrás, eu tive um porco em casa. Um chiqueiro. Você sabe, parece que não tinha, então eu acho que vai se adaptando de novo, eu acho que é preciso te adaptar. Então, só para dizer isso, que essa lei vem muito pertinente neste momento. Nós vamos ter outro, vamos galgando os poucos. Muito obrigado.
Permanece em discussão. Em votação. Sobra aos permaneça sentados, contrários, se levantem. Aprovado.
Matéria em primeira, discussão e votação. Projeto de lei número 6/2018, LEC. Autor, Vinícius Nunes da Costa. Súmula. Proíbe que as empresas de concessão de serviço público de água, luz, façam corte no fornecimento residencial de seu serviço por falta de pagamento de contas em dias específicos e de outras providências. Lei. Artigo 1º. Ficam as empresas de concessão de serviço público de água e energia elétrica proibidas de cortar o fornecimento residencial de seu serviço por falta de pagamento de suas respectivas contas às sexta-feiras, sábado, domingo e feriado e o último dia anterior ao feriado.
Coloque em discussão.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de propor uma emenda, senhor presidente, nesse projeto. Já quero manifestar meu voto favorável ao projeto, tendo em vista, já temos um projeto desse na esfera federal, na esfera estadual, e agora está trazendo para a esfera municipal. E vendo alguns problemas que acontecem com relação a cortes de energia, corte de água, essa emenda vai de encontro a isso. Então, eu gostaria de ver essa emenda, senhor presidente, e se o senhor puder colocar em votação, peço para que os senhores vereadores votem favorável, pois vamos entender assim que eu terminar de ler. Emenda aditiva número 01 ao projeto de lei 006/2018, LEG. Acrescente-se ao parágrafo único do artigo 1º com a seguinte redação. Artigo 1º. Parágrafo único. Nos demais dias permitidos, os cortes de fornecimento residencial, a interrupção dos serviços só poderá acontecer até às 13 horas. Aí a justificativa, senhor presidente, apresenta a seguinte emenda. Haja vista, muitos são pegos de surpresa, não tendo tempo hábil para pagamento, e mesmo efetuando o pagamento das faturas em atraso, a empresa fica sem tempo hábil para fazer a religação. Então, senhores vereadores, trocando em miúdos, eu quero propor essa emenda para que, já que não possa cortar nesses dias, mas nos dias de corte, que são segunda, terça, quarta e quinta, que não antecedem feriado, só possa ser feito até 1 hora da tarde. Por que isso, senhor presidente, senhores vereadores? Porque às vezes o pai de família chega na sua casa às 3, 4 horas da tarde e o cara vai lá e corta a energia dele, corta a água dele. Ele vai até, ele já ter boa vontade, ele vai lá e paga essas faturas que estão em atraso, mas a empresa não tem mais tempo, até as 5, 6 horas que eles trabalham, para voltar a religar. E assim eles ficam sem energia ou sem luz durante a noite e outro dia para que possa ser ligado. Aí ninguém vai ficar, o cara vai lá no lacre, tira o lacre e liga e paga uma multa absurda, 90, 100 reais, por retirar esse lacre. Então essa emenda é para que, aí eu acho que eles se organizam, até 1 hora eles cortam e das 2 para frente, da 1 para frente, eles vão religando essas pessoas que pagaram as suas faturas. Então, eu gostaria que o senhor colocasse em votação, senhor presidente, e gostaria que os vereadores aprovassem, pensando no bem-estar da nossa população. Muito obrigado.
Permanece em discussão.
Senhor presidente, permita-me só fazer mais uma colocação. Primeiro, parabenizar pela iniciativa, e alguém, uma outra pessoa pode questionar, dizer que esta lei já tem um âmbito federal, mas ela não é cumprida aqui. Então, parabenizo, porque essa adequação que o senhor propõe através deste projeto de lei faz com que nós possamos diretamente fazer a fiscalização. E quero parabenizar e dizer também que sou favorável à emenda do meu colega Jean, porque isso é muito pertinente também. Deixa isso para cortar a tarde, não dá tempo de recuperar. Né? Eu vou te contar uma coisa típica, assim, que acontecia conosco no bombeiro. O pessoal que saía fazer vistoria e fiscalização, acontecia isso também.
saía, executava a mulher, tentava fechar, mas o banco fechava 3 horas, e aquilo você paga direto ao banco hoje, que é a taxa do Romeu. Então estabeleceu-se aqui o sistema de vistoria, seria feito durante todo dia, mas o sistema de denúncia de quem não cumpria a vistoria seria feito até as 11 da manhã, às 11h30 na parte da manhã, justamente para dar esse tempo, né, de 1 hora até as 3, se a pessoa quisesse adequar para não pagar a multa, que lá no caso a multa é diária, e realmente foi um sucesso. Então, parabéns ao presidente pela iniciativa, sou favorável ao projeto, como também seria favorável à ideia. Muito obrigado.
Permanece em discussão.
Senhor presidente, eu quero dizer que sou favorável, e só que lembrando que quando um cidadão deixa de cumprir com as suas obrigações, que é a quitação do consumo da sua energia e da sua água, para até que venha o corte, precisa ter 3 talões vencidos.
Não,
é 3 talões vencidos,
não,
que.
Não, 2 só.
É.
Não, mais 3 não.
2.
2 só.
2.
Bom, a luz do promenor foi cortada por estar com 3 talões vencidos. Né? Então, depende muito até de região, alguma coisa desse tipo. E assim, quando eles chegam a fazer o desligamento, para a religação, precisa estar quitados os talões vencidos, todos. E no momento de dificuldade, quando se depara com essa situação, que chega a esses vencimentos, para a religação precisa estar os 3 talões pagos, então fica assim um tanto difícil, de repente, do consumidor correr atrás do valor que ele precisa para quitar esses talões. Então eu acho que é uma coisa assim, eu tenho que pagar pelo consumo que eu utilizei. E a qualquer momento eu posso estar passando por uma dificuldade. Há algum tempo atrás, eu não sei se todos se lembram, era avisado o consumidor que a sua luz ou a sua água estaria por ser cortada, que ele deveria providenciar o pagamento dentro de tantas horas. Então, isso vem também atender a necessidade desses que estão em dificuldade, ele vai correr atrás daquele dinheiro necessário para se quitar esses talões e assim evitar o corte. Só mencionando essa fala,
mas
sou favorável.
Permanece em discussão.
Senhor presidente, só um adendo para a colocação do nome do colega. Eu penso assim, aí são individuais o pensamento. Muitas vezes, vereador Redenil e demais vereadores, e eu já vi casos de corte por esquecimento mesmo. O talão você perde, tem gente que não tem o mesmo conhecimento. Eu também acho que são 2 talões, e aí eu faço débito, mas quem não faz débito. E acho que nós teríamos, não é burlar a lei esta palavra, mas a gente teria que criar algum tipo de defesa ao consumidor, e acho que o projeto e a emenda vêm com esta ideia. O vereador Lira, na sua palavra inicial, nos contou que o talão de luz subiu quanto por cento? Sabe o que eu tive para mim?
16%.
16%. Então, um governo que precisa reajustar em 16% a luz, né? E diz que a inflação do ano é 2,96, então precisa dar uma reposição de 3%. Quer dizer, se isso não for por lá, lei, se isso não for chamar a população de otário, né, então eu acho que a função desta casa também é através de leis, como essa que o senhor propõe, é tentar também, através da emenda, tentar também segurar e tentar beneficiar a população de alguma forma. Muito obrigado.
Permanece em discussão. Senhor presidente. Eu só quero defender as pessoas que não pagam em dia a sua água, a sua luz, suas, que são de consumo, né? Afinal de contas, as pessoas passam por dificuldades, muitas delas desorganizações, né? E muitas dificuldades também. Inclusive, quero defender porque também pagam com atraso as contas de luz e água, e não posso só deixar acordar, porque meus filhos dependem disso para tomar água, para comer, para tomar banho. E até comentei hoje que acho que o pessoal da Copel tem um pouco de raiva de mim, porque aqui ele chega para cortar, eu pago pelo celular, não viu? Não, não corta não. Eu acho que ele fica com um pouco de birra de mim, que esses dias era véspera de feriado e eles não podem cortar. E o cara foi lá no meu relógio e desligou. Só para me avisar que ele iria cortar, talvez, se eu não tivesse pago
o nosso ligar hoje, mas
Então, assim, só quero justificar que, independente, a gente sabe que tem que pagar em dias, contas e tal, mas tem gente que não pode pagar, tem gente que não consegue. E daí conseguiu vender uma bicicleta para pagar, para quitar aquilo lá, ou
outros casos, por exemplo, no meu caso, o dinheiro que eu vou pagar de luz, por exemplo, eu vou lá e faço uma compra no mercado, vendo uma mídia e trabalho com esse dinheiro, então eu vou, entendeu? Então, assim, eu respeito todo mundo e respeito as pessoas que não têm condições de pagar em dia também. É exatamente por isso. Mas, na verdade, assim, o problema não é nem pagar em dia, não. O problema disso daí é o cara que tem dinheiro, não pagou, tal, e tem dinheiro, não paga, e tem que ser religado para ele. Eu não quero prejudicar aquelas pessoas que pagam e vão ficar no final de semana ou à noite sem poder usar o serviço. Muito obrigado, senhor presidente.
Permaneça sem discussão. Acato o pedido de emenda do nosso colega e coloco em votação o pedido de emenda 01 do projeto de lei 06 de 2018. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantam. Aprovado. Coloque em votação o projeto 06 de 2018. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantam. Aprovado.
Matéria de primeira discussão e votação. Projeto de lei número 7 de 2018, LEC. Autora, Adelina Aparecida Silva Chibal. Súmula. Dá declaração aos próprios municípios de outra providência. Lei, artigo 1º. Denomina-se Campo de Futebol Suíço existente no Jardim Toque, em nosso município, como Campo de Futebol Suíço Joaquim Francisco do Carmo, popular seu Guinho. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor a partir de sua publicação. Autora, Cadeirinha Brasília da Silva Chibal. Coautora, Edmildo Carlos da Silva, Jean Carlos Momento Bueno, Marcos Antônio Rocha, Tatiana Jorge Martinez, Gentil Canedo Gomes, Joelim Mão da Mata, José Arnaldo Diniz e ministro José da Costa. Diretor.
Coloque em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantam. Aprovado.
Matéria de primeira discussão e votação. Projeto de lei número 8 de 2018, LED. Autora. Que é a Avenida Aparecida Silva Chibal. Súmula. Concede o título de cidadão honorário do município de Mário Grande do Sul ao senhor Hélio Serano. Lei. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário do município de Mário Grande do Sul ao senhor Hélio Serano pelos relevantes serviços prestados à comunidade marilandense. Artigo 2º. O título honra outorgar será entregue em sessão solene do Legislativo Municipal em data e local a ser designado pelo seu presidente. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as posições ao contrário. Presidente, presidente do Tribunal Vereador.
Coloque em discussão.
Senhor presidente, gostaria aqui de fazer uma leitura do histórico do senhor presidente, para mim. Hélio Serano, nascido em 23 de abril de 1941, na cidade de Pardinho, São Paulo, morou lá por 3 anos, veio para o estado do Paraná em 1944, morou e residiu na cidade de Apucarana até 1973. Trabalhando como oficial de farmácia de 1967 e em 1968, iniciou seus trabalhos na cidade de Mário Grande do Sul, onde em 1973 mudou-se para a cidade de Mário Grande do Sul, onde conheceu a senhora Sueli Terezinha Zanonense, a qual logo passou a se chamar Sueli Terezinha Zanonense Serão, onde, até os dias de hoje, estão firmados com muito amor e compromisso com a base de tudo que é a família. Juntos têm 3 filhos, Ricardo, Marcelo e Bárbara. E ainda mais, juntos têm 6 netos. Yasmin, Estela, Igor, Emanuel, Heloísa e João Antônio. Em 1976, iniciou-se na política, se candidatando a vice-prefeito, convidado então pelo senhor Oswaldo Platt, e esses ganharam a eleição pelo Partido Arena com 3.900 votos, ou seja, 46% do total de votos válidos no município, um total de 6.536 votantes, sendo 1.832 de abstenção, que significa 21,90%, 156 votos em branco, que significa 0,87%, 263 votos nulos, que significa 0,3,14%, e outro partido com 2.203 votos válidos, que significa 26%. por sempre, foto de cópia da ata em anexo deste projeto. Em 1982, foi candidato a vereador pelo Partido Arena e elegeu com 295 votos e o mandato foi de 82 a 81. Senhor Hélio Seranto faz parte do livro Forças Vivas da Nação. Desde então, o senhor Hélio tem sua empresa junto a esta cidade, onde aqui permanece com sua esposa e filhos, mesmo em momentos difíceis, e angustiantes, passando por provas e lutas, se diz, até aqui nos ajudou o Senhor. Peço a colaboração de todos os vereadores para que seja aprovado esse projeto e agradeço desde então.
Permanece a discussão.
Senhor presidente, só manifestar meu voto ao
senhor. Senhor presidente, colega, vereadores, vereadoras Carneiro, vereadora Tati, Tatiane, obrigado a toda a presença de vocês que aqui presente. Sou a favor desse título cidadão do Soares Serantes, que é um conhecido antigo, Deus que veio aqui para Marilândia, da minha família, atendeu muito a minha família, ajudou muita gente aqui no nosso município, foi bem dado esse título cidadão do Soares. Obrigado. Só a favor desse projeto.
Permanece a discussão.
Senhor presidente, não apenas manifestar, obviamente, meu voto favorável. Eu tenho sempre usado esse plenário desta casa e acompanhando os vereadores, que nós carecemos sempre de uma valorização às pessoas que, de forma direta ou indireta, construem este município. Né? O Hélio faz parte dessa geração. Tenho a honra de ter um relacionamento bom. Eu já visto que ele e meu pai foram vereadores, acho que o pai do Jean também, de 82 e 88, junto, né? E eu trabalho junto, não vou falar das posições dele como farmacêutico, como auxiliar, quantas pessoas passaram, porque era uma época diferente e as pessoas precisavam ser praticamente médicos, né? Hoje está quase mais fácil, o Marcelo está aí, que é também da área. Né, mas hoje ainda facilitou, mas na época deles, uma comunidade pobre, você tinha que ser parceiro, companheiro, ajudar, às vezes bastava dar o remédio, tinha que dar até comida. Então, obviamente, sou favorável, acho que esta casa e a vereadora Cadeirinho foi muito feliz na proposição, porque precisa essa valorização. Né? Essa não é Yasmin, essa é a Estela. Então, para que a Estela possa saber, para que a Yasmin possa saber, para que os seis netos possam saber, que o avô fez parte dessa história e que esta Câmara, através desses vereadores, reconhece esse trabalho e, obviamente, o nome dele será eternizado como alguém que foi alguém que fez para o município de forma especial. Então, é óbvio que a gente não pode homenagear todo mundo, né? Eu já tive esses dias atrás, estava conversando com ele, que é professor de cirurgia, mas ficamos um pouco batendo papo. Ele lembrando do pai, lembrando do... Então, só para dizer que sou favorável e parabenizo. E, obviamente, sei que esta casa não é chiquera, né? E como o presidente faz sempre, né? Deve marcar então, um evento, uma sessão solene para que a gente possa, de fato, homenagear. Muito obrigado, senhor presidente.
Permanece a discussão.
Senhor presidente, voto favorável. Apesar do seu Hélio não ter nascido em Marilândia, né? E hoje nós temos muito orgulho de dar esse título de cidadão honorário. O Marcelo nasceu aqui, nós nascemos aqui. E ele, justamente por isso, está recebendo esse título pela história que fez no nosso município. Graças a Deus, temos a oportunidade de votar isso hoje, né? E estamos tendo oportunidade de votar em muita gente que ainda está entre nós, ainda está vivo, e não precisamos ainda nome de rua, para essas pessoas que marcaram realmente o nosso município e a nossa história. Né? Nós estamos aqui, quem não foi atendido pelo seu Hélio, né? Quantas pessoas... Bateu na porta do Hélio de madrugada e ele abriu a farmácia, né? E conseguiu quantas vidas ele conseguiu salvar. Então, eu quero cumprimentar a vereadora Carolinil, cumprimentar a família do seu Hélio, do Marcelo Seranto e todo mundo, para que dizer que é um orgulho mesmo fazer parte dessa Câmara hoje e estar homenageando ele com esse título. Muito obrigado, senhor presidente.
Meu voto é favorável também, e ele é um senhor que, como o Marcelo também, compartilha muito com o povo marilandense, né? Todos que precisam sempre estão dispostos a atender, né? Então eu agradeço também a Cadenil por ter feita essa homenagem, tá? E muito obrigado, tá? Boa noite.
Permanece em discussão.
Permanece. Quero ter meu voto favorável. Eu lembro do senhor desde quando ele tinha ali no dentro da agricultura do Alcimar, a farmácia dele, sempre do casamento, entendendo a gente. E é foi um dos meus melhores fregueses que eu tive quando eu tinha o Lava Carla, tá? Meu voto favorável.
Permanece em discussão. Em votação, sobrados permaneça sentado, contrário se levanta. Aprovado. Passando para a explicação pessoal com o vereador Edmildo.
Senhor presidente, eu não quero estender, vou obviamente só agradecer a presença daqueles que aqui estão, e ao João, ao Marcelo, aos demais colegas. Deixar bem claro que é óbvio que a gente não vai conseguir resolver o problema de todo mundo, em relação ao cavalo, em relação a esse projeto que o senhor encaminhou em relação à questão do corte de luz, mas eu acho que talvez seja a tarefa nossa, enquanto legisladores e representantes do povo, pudéssemos minimizar, né? Eu digo sempre, ainda que vale a pena, segundo aquilo que eu creio enquanto cristão que sou, Jesus dizia que a vida que vale a pena é a vida dedicada ao outro, né? O filé mignon da vida está em fazer o outro, né, sorrir um sorriso que ele não sorriria se você não tivesse, viver um momento que ele não viveria se você não existisse. Se a vida que vale a pena é a vida dedicada ao outro, reconheçamos que fomos imbuídos de uma, não profissão, mas de uma situação que nos permite, obviamente, melhorar, ou pelo menos diminuir, através, facilitando uma situação, através de uma crítica que o vereador faz, através de uma posição que o vereador tem nesta casa, ou como seja como secretário, seja como departamento. Não jamais trabalhando com opiniões individuais, mas sempre trabalhando coletivo. Então, eu digo que, só mais uma vez para concluir, dizendo que esta casa está sempre aberta, Marcelo vem hoje, que possa vir outras vezes, né? Tenho orgulho de trabalhar com essa legislatura. Hoje à tarde tivemos aqui discutindo o projeto, amanhã estaremos de volta. Então a gente precisa também desmitificar essa ideia de que o vereador só vem na segunda-feira para ter ponto, né? Então precisa entender isso, sem contar que toda hora, se eu encontro o Vinícius na rua falando de política, se eu encontro o Pardão falando de política, se eu encontro a Academia, é óbvio que você está falando toda hora, porque toda hora tem uma situação nova, né? Então, entender, é que é longe, só para encerrar, dizer do orgulho que tenho de não ter compromisso com o erro, de não ser comprometido com ideologias que me marcam, que vão me aprisionar. Eu digo sempre, o homem precisa ter raízes, mas ele não pode ter âncora, que é a raiz da sustentação, mas a âncora que aprisiona. E hoje alguém questionou assim, senhor presidente, poxa, mas agora você já virou a favor do japonês, citando o prefeito aqui, porque fui adversário político dele, porque via naquele momento uma opção que, segundo a minha opinião, era melhor. E hoje, esperança não tem compromisso com ele. Ele surpreende todo dia, com atitude simples, 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 de quem, de fato, está tentando administrar e não fazer política apenas. Não fazer política apenas. Não pensando em grupos só apenas, mas tratando todos com equidade e com muito respeito. Então, queria deixar registrado isso. Até fui falar com ele aqui na questão do Arthur, depois saí com o Jean, acabei não conseguindo falar com ele nessa questão de agradecê-lo, porque eu acho que quando você é, no caso dele específico, talvez a maior autoridade do município, digo talvez, porque aí a questão de respeito, cada um tem a sua posição, na minha posição é importante que as pessoas tenham no nosso comandante, né, esse nível de educação, de saber que a pessoa respeita, que ela tem tratamento, que ela respeita. Hoje, durante o almoço, eu liguei, ele estava atendendo, e passa sempre que está atendendo, quase todo dia o almoço, e as obras estão aí mostrando que era preciso ter um pouco de paciência, né, meu bem? Nós esperamos um pouquinho, agora começa a se colher o fruto de viagens, de buscas que foram feitas, e agora o atendimento vai aos poucos, né? Eu acho que a cidade está um pouco mais limpa, as primeiras obras estão aí sendo concluídas, na minha opinião, né? É uma cidade limpa, ela chama atenção e atrai investidores, a gente pode fazer um pouco melhor. Algumas coisas não são necessariamente apenas da prefeitura, e aí ele corre atrás para isso, tem alguns representantes aí. Então, só para deixar registrado, o respeito que tenho por ele hoje, E dizer que não tem compromisso com eu, se amanhã alguma coisa mude que eu precise criticar, eu faria isso aí, o posto de dentro, como estou agora fazendo elogio. Muito obrigado a todos, um desejo que a gente tenha aí um, no caso específico de reunião, uma boa semana que se muda as coisas aqui. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Cadeirinho.
Senhor presidente, gostaria só de deixar registrado nesta casa, também sobre ainda a audiência pública de hoje, a presença do deputado Nelson Leonci. E quero fazer uso de uma frase de Nelson Mandela, que diz que a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Modificando um pouquinho essa frase, eu digo que o conhecimento é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. E agradecer a presença de todos, e agradecer a presença também desta casa, que sempre está aí na escuta e apta a estar discutindo e sempre renovando aquilo que nós necessitamos para a nossa cidade. Obrigada.
Com a palavra, vereador Vila.
Eu não poderia deixar de falar que teve uma reunião aqui da Associação Comercial. Eu estava trabalhando, pegava o celular, seu marido tentou ligar para mim, o Luciano, e estou vendo à noite, sobre o dia do Evangelho. E eu queria sugerir, posso sugerir, que o dia das mães é o segundo domingo de maio, né? Vai no dia para o domingo, por exemplo, primeiro domingo, segundo domingo de outubro, aí ele prejudicar o comércio, né? Isso é uma sugestão, né?
Ô Lira, é que acho que não foi passado você ter. O Gentil também estava trabalhando, trabalhando contigo. Nós fizemos uma reunião, ouvimos o parecer do grupo representado hoje, e agora o presidente vai marcar com os pastores evangélicos para que a gente possa levar a opinião deles, né? Que foi. Então ali que a gente é sempre um consenso, então a ideia é essa. Essa sugestão do senhor poderá dar data ali no dia que nós tivermos com os pastores, de repente, né? Mas aí vai continuar a semana que vem, por isso que não chegamos ainda à conclusão, não. Apenas foi colocado uma posição deles, né? Para que a gente leve até os pastores.
Senhor, pois é um feriado, assim, quanto mais feriado o comércio paga, mais tudo que tem empregado paga. E gera renda para o município, então, assim, acho que não ia prejudicar ninguém, né? Mas eu não dependo de mim. E voltando na questão da luta ali, eles alegam que é por falta de chuva, todo ano é isso. Vocês lembram o ano passado da água? O governo fez um estudo e viu que a taxa mínima era 80% do pessoal não gastava mais que a taxa mínima, que era 10 mil litros. E aqui, nós temos uma reunião com o pessoal de Par, e eles falaram que Maringá era média de 9,8, era quase 10 mil litros. Aí o que aconteceu? Eles fizeram um estudo, essa tal viagem de Par, abaixaram para 5 mil litros, e falou que ia subir 26% em 4 anos, já subiu mais de 30%. Naquele momento, né? Então, o povo sofre golpes diretos, igual o IPVA. O IPVA pagava para o final de março, julho, agosto, setembro, com novembro. Acabou de pagar o IPVA, o governo fez pagar tudo em janeiro, e ninguém pagou proporcional, pagou o fecho antes dele. Então, é um absurdo que a gente sofreu essas coisas. Então, é isso, presidente, obrigado.
Qual é a palavra, vereador Giovanni? Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, João Paulo, Marcelo, sua filha. Só sobre a Guarda Municipal, o vereador Milton citou, né, que estamos carentes nessa área. Foi um projeto meu mesmo, como o senhor tinha falado, fiz esse projeto. E acredito que tem uma importância muito grande para o nosso município esse referido assunto. Talvez não precisava ser tão grande a princípio, mas acredito que isso vem trazer uma segurança muito grande para os comerciantes. Como eu falo, não vai acabar com bandido, não vai acabar com nada, mas se uma pessoa que está de má vontade passando na frente da farmácia do Marcelo e vê que tem bastante gente lá, ou pouca gente, talvez vai querer pegar o dinheiro que está lá no caixa. Se tiver um guarda municipal passando, ele vai pensar algumas vezes para fazer. Tanto é que nós temos frequentes roubos em Maranja, ou tentativas de roubo na América, nos Correios e outras coisas, muito mais do que em outras cidades. Isso pode reparar que Maranja tem muito mais, sempre, que é uma, duas, três, quatro vezes no ano, estão tentando roubar aqui em Maranja, justamente por causa disso. O efetivo da polícia é baixo e não tem uma assistência, acredito que seria uma assistência para a polícia, essa guarda municipal.
Também foi comentado sobre o caminho municipal, estou estudando algumas outras hipóteses para que a gente possa também, a exemplo desse projeto dos cavalos, que acredito que nós poderíamos ter feito, eu poderia ter iniciado ele aqui, porque acredito também ser uma competência da Câmara Municipal, mas conversando com o prefeito, pedi para ele, ele fez por lá e assim está sendo aprovado hoje. Quero até cumprimentar o vereador Edmilton, pois estaria colocando emenda e nós achamos que essa emenda iria atrapalhar, talvez, não atrapalhar, seria talvez o caminho mais certo, né? Mas burocratizar muito. E talvez, no caso que eu comentei aqui, que não vai ser a prefeitura, com certeza não vai ser a prefeitura que vai fazer o recolhimento desses animais, vai pegar uma empresa para que seja feito, essa empresa talvez, se tiver muita burocracia, não vai aceitar e nós vamos ficar com esse problema eternamente, como já estamos vivendo isso. Tenho andado muito, encontrado vários animais nas ruas e causando prejuízo, como disse a vereadora Cradenil. Também espero que aconteça 3-4 prisões e nunca mais ninguém deixe um cavalo solto na rua, né? Até porque todo mundo sabe, todo mundo não. Algumas pessoas sabem de quem são esses animais, né? E quando quebra alguma coisa, daí não tem dono. Então, eu não acredito que isso vai resolver esse problema. Eu fui procurado por uma funcionária pública hoje e me entristeceu, que ela falou, inclusive, que nunca mais vai voltar para prefeito, nem para vereador, nem para ninguém. Foi leitura minha, pelo menos é o que ela falou. Não dá para a gente saber, né? A urna está lá, mas é pelo menos o que ela falou. Porque o prefeito, a prefeitura, a Secretaria de Educação, cortou a hora extra dela. E daí eu falei para ela, você pode, também fico triste com isso, mas você não pode me condenar, porque não sou eu que alimento isso, não sou eu que comando isso, entendeu? Mas de qualquer forma é difícil a gente conversar com pessoas que não querem escutar, ou não querem, ou talvez não saibam, mas deveriam pelo menos escutar. Também acho que o que ela me falou, tem tanta gente que ganha tanto, tem tanta gente que faz isso, faz aquilo, e vem tirar a minha, que sou uma pobre coitada e tal. Também acho que deveria cortar nos maiores e deixar os menores como estão, mas infelizmente não é. Essas horas extras tem um cronograma, tem precisão de ser feito, não adianta a gente defender e falar, não, eu quero que faça essa, eu quero que essa faça, porque tem as finalidades que ele tem que fazer, e se a finalidade dela, que ela faz, não está necessitando de hora, com certeza vai ser tirado mesmo. Mas, infelizmente, nós vamos ficar, nós vereadores, quem for para a reeleição ou quem não for, os próximos candidatos a vereadores, os próximos candidatos a vereadores, vai ficar sem o voto dessa pessoa e talvez de mais gente, porque eles vão fazer política, né? Vão fazer nada, não voto por causa disso, por causa daquilo. Mas, só para deixar claro que também acho que teríamos que apertar a cinta nesse sentido, de TIDs, de horas extras, ver realmente se tem todo mundo que está ganhando é necessário. Mas não depende da Câmara, a Câmara só tem que olhar e pedir para o prefeito, assim, vou fazer, né, que ele tome medidas cabíveis aí, para que tente diminuir, enxugar a folha de pagamento, apesar que a nossa folha de pagamento está com folga, eu estive olhando, está com 47%, dá até 51% é permitido, e se até chegar lá, não vai chegar, né, se Deus quiser, não vai chegar, até porque o prefeito é muito responsável e sabe que sofreria alguma sanção da justiça caso chegue a folha de pagamento extrapola. Mas, quero cumprimentar vocês, espero contar com a presença de vocês. João Paulo já várias vezes vem, né? Já inclusive o cumprimentei no mandato passado por fazer assistência gratuita, né, na escola. A prefeitura cedeu o material e ele cedeu onde o homem fez um trabalho voluntário lá para fazer, para que as crianças não saiam da escola até a rua sem uma cobertura. E o João Paulo fez isso, cumprimentei aqui, quero cumprimentar de novo, venha sempre para as reuniões. Mas também a gente sabe da correria, às vezes nós estamos aqui e ainda está aberto lá, né? Às vezes não, toda vez. Mas se tiver à vontade, venha e conte com essa casa no que precisar. Obrigado, senhor presidente, boa noite.
Não havendo mais ninguém com explicação pessoal, agradeço a presença de todos. E antes de encerrar a sessão, queria convidar os vereadores para nós fazer uma conversa interna ali na sala da presidência após o termo da sessão. Eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão ordinária de 9 de julho de 2018.